vamos, irmãos, dar continuidade ao nosso estudo bíblico da carta aos Efésios. Nós começamos no capítulo 4 para falar do tema central da carta no primeiro dia. Nós demos aí um resumo histórico da cidade em si, da vida de Paulo, da ida de Paulo àquela cidade, da forma que ele encontrou os discípulos em Éfeso, né? Parece que tinha uns 35 discípulos, não é isso, irmãos? Foi 35 que Paulo encontrou lá? Então foi 12. Foi 12, não é? E eles ainda não tinham conhecido o Espírito Santo, né? Jesus, então, pela mão de Paulo, batizou eles com o Espírito Santo. Paulo colocou as suas mãos e Jesus batizou com o Espírito Santo. E na segunda quarta-feira, nós falamos, então, começamos o capítulo primeiro, e nós falamos um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo, né, lá naquela igreja. E no primeiro dia nós falamos sobre a forma que Deus uniu judeus e gentios para formar quem? Quem foi formado por judeus e gentios? A igreja de Jesus, certo? Eu sei que os irmãos sabem, só para relembrar. Valtinho, você quer ganhar um galardão no céu? Obrigado. Usa um copo d'água para mim. Vamos então abrir lá na carta aos Efésios. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vamos ver qual é a forma que o apóstolo Paulo trata a salvação da igreja, do crente em Jesus. Amém?
Amém.
E depois nós vamos ficar somente no versículo de 1 a 3, para ver se dá tempo. Obrigado, meu querido. Não, tá joia, do jeito que tá aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Ele lhes deu vida. Ele quem? Jesus, ele está falando de Jesus. Quando vocês estavam em suas transgressões e... Presta atenção nessas duas palavras. Paulo diz aqui que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos, né, em nossas transgressões e pecado. Duas coisas importantes que você não pode esquecer hoje. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Esse é um dos capítulos vibrantes do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E era uma carta possivelmente circular. Engraçado que quando você olha no versículo 1, ele diz que Jesus deu vida quando ele usa o pronome, né, vocês. Olha lá. Quando vocês. Nessa frase ele não se incluiu. Né? Presta atenção. Já, não é, no versículo de número 3, e aí ele inclui ele. Entre eles também nós. Ele sabia que ele estava falando para dois povos. E quais eram? Os judeus, que haviam se convertido, nós, da qual ele era judeu, e vocês, em outra tradução, vós, os gentios. Então Paulo está dizendo aqui que todo mundo estava na mesma cumbuca, mortos em delitos e em pecados, outra tradução, em transgressões e pecados. Então, quando Paulo fala de vós, refere a gentios. Quando ele diz nós, fala de compatriotas judeus. Nessa passagem, ele mostra quão terrível era a vida sem Cristo, tanto para os gentios como para os judeus. E acima de tudo, meus irmãos, ele diz que essa vida era vivida nessas duas situações, em pecados e transgressões. Qual é a diferença? Por que que ele faz questão de falar que nós estávamos mortos? Não falou só pecado. E quem já fez teologia, ou quem frequenta a escola dominical, pelo menos a maioria, sabe que o pecado é algo que fere as ordenanças de Deus. Nós falamos, ensinamos para nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, que o pecado é como se erra o alvo. A palavra que Paulo escreveu aqui em grego é a armatia, que significa errar o alvo. Você mira, o irmão Valtinho deve ser bom, né, irmão Valtinho? Tirar, né? Pelo menos é certa, né, irmão? Se botar eu primeira vez, eu tomo aquele coice, né? Aquele coice que fala coice do coldre, né? Algumas armas mais pesadas têm esse coice. Mas eu acredito que alguns de vocês aqui já, pelo menos a maioria, assim, que nem eu, assim, mas já usou estilingue, né? Você já usou estilingue, irmão? Já. Eu era bom naquele negócio, irmão. Não acertava uma. E sabe onde é que eu gostava de caçar rolinha, irmão? No cemitério. Eu era terrível, irmão. Minha mãe procurava, eu, quando não sabia, eu estava lá no cemitério caçando rolinha. Porque a molecada tinha medo de entrar lá dentro, eu não tinha. Então as rolinhas que baixavam do cemitério eram só minhas. Mas eu errava, às vezes pertinho, estilingue, né? Alguns falam lá na terrinha nossa, baleadeira, né? Que ninguém que não tem nordestino aqui não, né? Tem sim, tem alguns ainda que conhecem a baleadeira. Um homem atira sua flecha e não acerta o alvo, isto é armadilha em grego, ou pecado. O pecado, pois, é errar o alvo na vida. E a gente pode dizer assim de uma forma mais entendível: pecado é não chegar a ser o que a pessoa deveria ou poderia ser. Por exemplo, se Adão não tivesse pecado, nós já tínhamos, acho que nós estávamos navegando em outros planetas. Se você voltar, aí eu quero só para que você entenda que os primeiros homens do Gênesis eram de grande inteligência, porque Deus fez o homem a sua imagem, o criou. E quando nós olhamos na genealogia de Adão, se você observar, eu quero que vocês voltem a sua Bíblia lá para o livro de Gênesis, do capítulo 4 e 5. Deixa eu ver se eu não errei. O HD não é como o do pastor Ezequias. Não, eu quero mostrar a forma que os homens da antiguidade eram muito inteligentes. E eles criaram ferramentas, instrumentos musicais naquela época. E se alguém tiver saber, pode me ajudar. Puxa, mano, rode, vivalente, casa terra. Eu vou trazer na próxima semana para a gente não tomar muito tempo. E, irmão, eu vou mostrar para os irmãos, e se alguém lembrar de pode procurar para mim, não tem problema nenhum, da forma que esses homens eram inteligentes. E que lá nas genealogias, que eu não estou achando aqui agora para mostrar para os irmãos, eles mostram que um foi pai das ferramentas de ferro, né? Outro foi pai da ferramenta de música, outro foi pai dos que habitavam em tenda, outro foi pai daqueles que cuidavam de gado. Então, o que eu quero dizer é que Adão, ele era muito inteligente. E por ser inteligente, até então ele, o pecado, quando entrou no mundo, começou a destruir o homem. Ele foi criado para ser um ser com autoridade, com sabedoria. Por exemplo, Deus olha para ele e diz, para que coloque nomes em todos os animais. E Deus não ensinou para ele. E ele chamou todos aqueles homens de animais. Deus criou o ser humano para viver a sua plenitude. E o pecado fez com que a gente errasse o nosso alvo. E nós deixamos de ser aquilo que nós somos criados para ser. Então, quando a gente fala de pecado, a gente percebe que o pecado tira a gente do caminho do que Deus desenhou para nós. Então, quando a gente fala do que é o pecado, nós não estamos inventando uma coisa nova. É aqui a mesma coisa dizer que nós fracassamos naquilo que deveríamos ser e de que nós poderíamos ser em cada espécie da vida, em cada face da vida. Por exemplo, quem aqui é um bom pai? Perguntar para o Votinho se é um bom pai, né, Votinho? E por ser um bom pai, você nunca, em um momento na sua vida, você chegou a ser um mau pai naquele momento? Já, não já? O seu pai sempre é um bom pai para você? E já foi um mau pai na sua visão alguma vez? Já, mas que somente quando você é pequeno, né? O senhor é ruim, pai. Por exemplo, nós deveríamos ser saudáveis. Deus não criou a enfermidade. E o pecado trouxe a enfermidade. E você querendo ou não, se Jesus não vier, você vai morrer de uma doença. Ah, pastor, eu vou morrer dormindo. Mas vai parar o coração, vai parar alguma coisa. E por que o coração vai parar? Porque ele não está sendo o que deveria ser. E o que, que ele deveria ser? Um coração saudável por toda a eternidade. Deus não criou o homem para morrer. E a outra palavra que Paulo aplica é a transgressão. Então Paulo diz que eu e você e os judeus estavam mortos nas transgressões e no pecado. O pecado é raual. E a transgressão? A palavra que ele usa lá no grego é paráptomia. E paráptomia significa, literalmente, escorregão ou queda. Então Paulo diz que nós estávamos mortos e por isso erramos o alvo. Não somos o que deveríamos ser. E que nós vivíamos escorregando, literalmente. E quando se escorrega, a tendência é cair, sim ou não? Chão. E geralmente você nunca cai no lugar que você tropeçou. Você cai na frente ou do lado. Porque você escorrega e seu pé vai para frente. Quando você escorrega, o corpo vem ao chão. Por que que ele usou essas duas palavras? Porque Paulo, naquela época, ele era normal as pessoas usarem essa palavra quando um homem perdia-se o caminho, quando ele errava o endereço. Então, quando Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em pecados e transgressões, ele estava dizendo que nós estávamos tomando o caminho errado do que poderíamos ser, do que deveríamos ter escolhido um bom caminho. Então nós deixamos o caminho na visão de Deus, que foi criado para nós, para viver em comunhão com Ele. E a comunhão era linda. Diz a Bíblia lá no Gênesis que, na viração do dia, Deus vinha passear pelo jardim. E nessa comunhão, Deus falava com Adão e Adão falava com ele. A Bíblia não dá detalhes desse encontro, mas como a Bíblia mostra Deus, e a Bíblia usa uma palavra chamada antropomorfia, que é dar características humanas para Deus, porque Deus é espírito, e a gente não consegue, a nossa mente, entender isso. Então Deus usa na sua palavra a linguagem antropomórfica, ou seja, a linguagem homem. Então você vai ler lá, no, por exemplo, lá em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar a linguagem humana, para que o homem entenda que Deus tem desejo de abençoá-lo. E ele continua: nem os seus ouvidos estão tampados para não ouvir a vossa oração. Linguagem antropomórfica, humana, para mostrar que pode haver comunicação entre o homem e Deus, mas ninguém nunca viu Deus. E como Deus é espírito, não dá para idealizar que Deus tem mão, que Deus tem pé, nós não sabemos. Então essa linguagem bíblica é para que a gente possa se relacionar com Deus. Agora, Adão se comunicava com ele e ele com Adão todos os dias no jardim. E não sabemos quantos anos isso aconteceu. Mas Deus fez um jardim maravilhoso. Fez o homem fora dele. E depois botou ele dentro. Pode olhar, o texto está dizendo assim. E trouxe o homem ao jardim para que cultivasse o jardim de Deus. E para cultivar o jardim, precisa saber o que está valendo. Quem cultiva jardim, quem sabe aí, tem que podar a árvore, colher os frutos, né? Limpar. E tudo isso Adão fazia. E lá, essa palavra do lugar da comunhão, a Bíblia chama de Éden. Outras traduções de paraíso. Vocês lembram uma vez que eu preguei uma mensagem na nossa igreja lá no baixo, e eu falei sobre as sete consequências do pecado. Talvez vocês vão lembrar. Uma delas que eu falei é o suor. Deus disse para Adão: você vai trabalhar do suor do teu rosto, vai comer o teu pão. Veio também o que as dores, olhou para a mulher, com dores você dará luz. Veio também a vergonha. Adão, onde você está? Ouvi a tua voz e me escondi. Se escondeu, Adão, por quê? Então, se ele se escondeu, então ele, antes de se esconder, ele estava falando com Deus. Deus ouvia. E ele se escondeu por causa da vergonha. A outra consequência do pecado foi os espinhos. Deus disse para a terra, disse, maldita é a terra por tua causa. Produz ela espinhos e abrolhos. Então, em toda a face do mundo, se você vai do norte ao sul, se você vai lá no Nordeste, você vai ter a Caatinga. Se você vai lá no Canadá, lá no Ártico, você vai ter aquelas savanas com espinhos. Consequência do pecado. Então era uma coisa que nós deveríamos ser. E olha como é que Deus mostra para a gente o que nós que deveríamos ser. Vamos abrir em Malaquias. Isso eu tenho certeza que eu não vou errar. Malaquias capítulo número 2. Oh, menino bom, Jesus querido. Eita. 1, 2. Capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Digo amém. E vocês perguntam, por quê? Por quê o quê? Porque eles estavam reclamando que Deus não ouviu a oração deles. Aí o profeta diz, e vocês ficam se perguntando, por que eu não ouço a oração de vocês? E Deus continua, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Versículo 15, olha que interessante, bota na tela. Todo mundo lendo, 1, 2, e não... Uma pergunta, um quê? Casal. Não foi isso que eu fiz? Um casal? E por que que eu fiz só um casal? Ele está mostrando o que deveria ser. E nós nos desviamos. Aí ele fala, por que somente um? Por que buscar o quê? Por que buscar o quê? Uma descendência saudável, corpo, alma e espírito, onde o mundo seria um paraíso. Se lá no início o irmão encontrou Gênesis 4, 20 e 22, eu fiquei feliz que ele me ajudou. 20 e 22, é isso aí, meu querido. Olha, ó, oh, lindo, maravilhoso. Obrigado, irmão, salvou aqui. Versículo 20. E Ada deu a luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em... E possui... Alguém aqui já costurou couro? Hã? Precisa do quê para costurar couro? Agulha. Continue. O nome de seu irmão era Jubal, que é o pai de todos que tocam o quê? E... Flauta. Instrumento de sopro de corda. Alguém já viu uma harpa de perto? Tem mais de 60 cordas. E corda do quê? De aço. Você acha que era prático? De nalho. Já tocava. Isso, ó, antes de Noé. E continue. E de lá, Deus, sua vez, deu a luz a Tubal-Caim. Arte de todo instrumento de bronze e de ferro. Olha que interessante. Esses homens eram muito inteligentes, irmãos. Era uma geração antes de Noé. E o pecado foi destruindo a mente. E isso foi tão interessante que na época dos gregos, se você for pegar a literatura, isso eu estou falando na época de Jesus, por exemplo. Um menino de 7, 8 anos decorava uma das histórias mais grandes, parece que é a Odisseia, que eu não me lembro o nome agora, na praça pública. Eu conheci um irmão que decorou a maioria dos livros do Novo Testamento. E isso está se acabando. Por quê? Nós estamos deixando do que nós éramos lá no Éden e estamos nos decompondo. E é isso que o pecado fez conosco. Então nós escorregamos do caminho de Deus e erramos o alvo. Então a grande ideia central de pecado é o fracasso. Fracasso em dar lá no alvo, acertar, e fracasso em nos manter no caminho. Fracasso em fazer da vida o que podia chegar a ser. Hoje prega um evangelho de prosperidade, prega um evangelho fácil, não é? Mas todos nós sabemos, vai todo mundo parar lá na cama fria, lá no cemitério. Não há remédio para a morte. Todo mundo tem uma dor nas cadeiras, todo mundo tem uma dor de cabeça. Se a gente usa óculos, é porque o olho está se acabando. Daqui a pouquinho a gente vai começar a usar aparelho no ouvido, porque o corpo vai se decompondo. Deus disse, e o pó, o homem volte à terra, porque é pó. E o que foi que o pecado matou? Voltemos para o texto sagrado. E o que foi que o pecado matou na nossa vida? Porque o pecado, irmão, ele se canaliza em três direções. A introdução que Paulo está dando aqui é para mostrar o que é a salvação, de onde nós estávamos, para onde nós estamos. Ele diz no versículo 1, 2, 3 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E no versículo 4 ele diz, mas, tem um mais aí, vírgula, Deus, sendo rico em misericórdia, e Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, aleluia. Mas você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? Sabe o que é? Eu vou explicar para você o que é misericórdia. Joãozinho! Ô, João, você tá bom, Joãozinho? O pai do Joãozinho disse para ele que era para não mexer no forno da mamãe. E o Joãozinho foi lá e mexeu. E o pai falou, se você mexer, você vai ser castigado. Eu vou fazer dar um castigo em você. Qualquer castigo. Joãozinho vai lá e mexe. Aí o pai chama o Joãozinho. Joãozinho, vem cá. Eu não falei que você não era para mexer lá? Falei, falou, papai. E você mexeu? Mexi, papai. Então vai lá, toma um banho. Troca de roupa. Nós vamos sair. Aí o irmão, Valtinho, pega o Joãozinho. Vai lá no shopping, entra na ciranda brinquedos, sua vida vai até piar, e diz para o Joãozinho, escolhe o brinquedo que você quiser. Sério, papai? É. Mas, não, pode escolher, meu filho. Vou pegar aquele. Não, escolhe um bom. O Joãozinho, se você entender, ele vai escolher o melhor, a pilha, controle remoto. Vai embora para casa. E o Motinho pega o Joãozinho no pai. Meu filho, você entendeu o que eu fiz? Não, meu pai, o que você entendeu? Eu não te dei o que você merecia. O que você merecia, meu filho? Um castigo. E o que foi que eu fiz? Me deu um presente. O castigo, misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. E o presente? Carrinho eletrônico, graça, Deus nos dá o que não merecemos. Você pode glorificar Deus por isso? Você está exaltando a Jesus como você glorifica, entende isso? Você está dizendo ao Espírito Santo, obrigado, Pai bondoso. O pecado mata a inocência, ninguém é exatamente o mesmo depois que pecar. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro ainda menino, criança. Quando eu passava no supermercado e roubava coisas de brinquedinho, criança, levava para casa. Me lembro da surra que tomei de meu pai. Mano, até hoje eu lembro. Me lembro da primeira vez que vi pornografia quando eu era menino, na infância. E o senhor sabe do que eu estou falando. Quando nós pecamos, não sai do nosso HD. Pastor, mas eu não me lembro. Você pode não se lembrar às vezes, mas fica no seu subconsciente, guardado. Às vezes que você errou e pecou contra Deus. Os psicólogos dizem que nada, nada, absolutamente nada passa ao esquecimento. Pode ser que alguma coisa não tenha ficado na consciência, na memória, ou na superfície das coisas que lembramos, mas tudo que alguma vez temos feito, visto ou ouvido, se mantém em nossa subconsciência. Pode ser que não o lembremos, mas ali está. O resultado disso é que o pecado deixa um efeito permanente no homem. O pecado no homem mata a inocência. Ele deixa de ser inocente e passa a ser culpado. E a inocência, uma vez perdida, não pode se recuperar jamais. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que quando Adão pecou no Éden, ele perdeu a inocência. Ele passa a ser culpado. Ele passa a trazer no seu corpo o pecado e suas consequências. Agora, preste atenção. O pecado não é um verbo. O pecado não é um verbo, não é uma ação. O pecado é um substantivo. Se eu pudesse explicar o pecado de forma metafórica, é como se fosse um pedaço gelatinoso de breu, sabe, aqueles pinches, uma bola de breu, que gruda nas nossas costas, e fica grudado, é como se fosse uma membrana preta, negra, uma substância asquerosa, que cheira mal diante de Deus. E por que eu falo isso? Porque o apóstolo Paulo, ensinando sobre as questões referentes a uma vida com Cristo, uma vida na carne, ele disse assim: miserável homem que sou, aquilo que não quero, faço, e aquilo que eu desejo, não consigo. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do poder do pecado, dessa... Então imagine você, aquele negócio grudado nas suas costas, que faz você transgredir, escorregar. Brigou com a mulher, fez coisa errada, falou um palavrão, fofocou, foi desonesto, irou contra seu filho, chamou do que não devia, ficou com raiva do Lula, da vontade de... Meu Jesus, tomara que ele não... Meu Deus, sabe? Essas coisas que Jesus disse... que é para nós não fazer, que ele diz: amai vosso inimigo. Aí a gente descobre, quando fica adulto, irmã, que a gente peca pela ação, pela omissão, pelo pensar, pelo falar, pelo agir, e que os cinco sentidos do nosso corpo estão contaminados com esse bicho seco. Porque o pecado, além de matar a inocência, ele mata os nossos ideais. Todo mundo quer ter uma vida feliz, uma esposa que o ame, um marido que o ame, filhos obedientes, todos filhos de sucesso, que a nossa igreja cresça, que eu floresça no trabalho, que eu viva 250 anos. Tudo aquilo que a gente queria de bom para nós. Esses ideais que estavam lá no Éden e que Deus fez para mim, para você, foram perdidos. Na vida de muitos, algo assim como um processo trágico. No começo, o homem olha as coisas mais e diz, como eu vi a primeira vez, aquela imagem obscena. Meu Deus, eu não posso ver isso. A primeira vez que uma mulher olha para um homem e o canta, ou ele canta ela, ele baixa a cabeça, meu Deus, me guarda. Num segundo momento, o diabo chega igual falou para Eva: por que não? É verdade que Deus disse que não pode comer de toda a árvore? Ele disse: não, é só dessa. Por que não? porque não é.
E no terceiro momento, justamente quando você realiza o pecado, sente-se infeliz, incômodo, com plena consciência de estar agindo mal. Então o primeiro sintoma é me esconder.
E Adão pega e vai lá pro quartinho. E Eva também. Aí a gente começa a deixar de vir na igreja. A gente deixa de vir no culto de ceia, porque a gente sabe que o pecado está sufocando a alma.
Mas existe um perigo pior. E o terceiro tempo é quando realiza essa coisa, esse pecado, com tanta frequência que perde-se o escrúpulo. Paulo chama isso de consciência cauterizada. Se cauteriza feridas no útero feminino, e vocês sabem do que estou falando, com algo que parece gelo, de são gelado e que queima. O que Paulo está dizendo é que essa é mais ou menos isso aí. A consciência fica tão congelada, tão cauterizada, que ele já não sente medo de pecar. Ele não sente mais receio de pecar. Ele já fala, não, isso aí é lá, era quando os irmãos lá iam na igreja de paletó e gravata. Era, não, agora não é problema. Imagina, isso aí não é pecado, não. E aí, por seu poder fatal, o pecado faz com que cada ato cometido facilite o ato seguinte, e que cada concessão fique mais fácil o seguinte. Por isso que os namorados entram numa espiral de carícias, e depois vai até a fornicação, porque começa a se criar barreiras no relacionamento, e dali a pouquinho, por que não mais um pouquinho, por que não mais isso, por que não mais aquilo, não, só que aí, isso é consequência do pecado. Põe na tela para mim, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, nós já estamos terminando essa parte, e olha o que diz aí, primeiro, Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15. Você, irmão, está achando na tela ali? Quem achou pode ler, se puder ler. Achou? Ah, tá ali já, ó. Ao contrário, olha o que está dizendo dele. O livrando, ele é tentado naquilo que ele é fraco, ou seja, pela sua própria cobiça. Olha lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Então, o diabo não tem poder de pôr pecado no irmão Nivaldo. O pecado já está no DNA do irmão Nivaldo. Ele só não está agora dominando o irmão Nivaldo. Por quê? Porque houve um que lá no Calvário deu a sua vida para quebrar o poder do pecado. E Paulo disse agora que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós somos agora livres em Cristo. E ele fala de uma liberdade que eu posso dizer se eu amo ou não amo a Jesus, se eu quero ou não quero ir para o céu. Agora eu estou livre. Só que ele fala em Gálatas, mas irmãos, cuidado, não useis da liberdade para dar ocasião a. Mas quando eu sou tentado, não é porque o diabo coloca uma tentação em mim. Aquele que tinha problema com o vício do álcool, ele é tentado pelo cheiro da cerveja. Aquele que tinha problema com pornografia, é tentado com imagens do outdoor de mulheres seminuas. Aquele que era tentado em jogar na loteria, não pode passar de final lotérica. E aquele que é tentado a ser orgulhoso, não pode ficar bem na vida, porque ele se esquece de Deus. Eu me lembro das palavras do profeta Agur, lá em Provérbios 31, e ele disse, rogo-te, Senhor, que não me des nem a riqueza nem a pobreza, para que se eu me der a riqueza, eu me esqueça de ti, e se só me der a pobreza, eu venha blasfemar no teu nome, porque não eu, Senhor? Ou então, como a gente fala, por que eu? Aí ele continua, quando a cobiça nasce, esta o atrai e o seduz. Já valeu 15. Então a cobiça ou o desejo, a minha inclinação, Depois de haver concebido a ação, o que é que nasce? O que é que nasce? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Olha para você ver. É sobre isso que Paulo está tratando na igreja de Éfeso. Entenda, meus irmãos de Éfeso. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecado. E no versículo 4, mas esse Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E isso, versículo 8, não é dom de vós. Você é o que Deus diz que você é. Disso. Você é o que Deus diz que você é. Pela graça sois salvo, irmãos. Você é salvo. Não deixa o diabo apagar isso da sua vida, não. Mas isso aí, irmão Nivaldo. Isso aí não é muito difícil de resolver, não. João disse lá na sua carta, os filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele disse e disse, continua dizendo, se nós dissemos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Nós sabemos disso, mas nós agora não estamos sujeitos à morte, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus é o nosso advogado. Jesus, quantas vezes o Senhor lhe perdoa por dia seu pecado? Não está difícil? Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Ele estava sendo bonzinho, porque na lei, na cabeça de Pedro, antes de Jesus, estava a lei de Moisés, e a lei dizia qual era? Olho por olho, dente por dente. E Pedro quis achar, eu estou melhorzinho um pouquinho, viu, Jesus? Eu estou melhorzinho agora, sou crente. Então eu não vou falar que você tem que perdoar uma vez, não, mas 7, tá? Quem sabe Jesus me dá um elogio, né, pastor? 7 vezes, tá bom, tá? Aí Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7, 490 vezes. Agora você quer ver a bondade de Deus? Amém? Vamos para Mateus capítulo 6. Olha a bondade de Deus, que é rico em misericórdia. Jesus disse que nós devemos perdoar o nosso irmão se ele fizer a mesma coisa, vier pecar contra nós o dia inteiro, nas 24 horas do dia. Ele mandou perdoar quantas? 490 vezes, não é isso, Valtinho? Você é bom em matemática? 70 vezes 7, 490 vezes, não é isso? Agora vamos lá para... E Jesus? Como é que Jesus perdoa a gente? Mateus capítulo 6, versículo 14. Se achou, pode ler, irmãozinho. Desculpa, irmão. Versículo 14, isso mesmo. Olha como é que diz aí. Porque se perdoarmos os outros as ofensas deles, também o vosso Pai de vocês que está no céu, faz o quê? Olha a bondade de Deus aí. Se você perdoar 490 vezes, mãe Camila, você pode, Deus vai te perdoar 490 vezes também. É a bondade dele. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu sou salvo pela graça de Jesus, favor imerecido. Não fui condenado pela misericórdia, não recebi o que merecia. E agora Deus diz que me perdoa. Se eu chegar até Ele, se eu ter o Espírito Santo no coração e me humilhar e confessar as minhas fraquezas, João diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça. É toda, é toda. Mas, pastor, o senhor vai botar o irmão Zequinha para dirigir a irmã? Por quê, irmão? É porque lá no passado ele fez. Irmão, se Jesus perdoou, quem sou eu para boicotar uma pessoa de servir a Jesus?
de falar, dê chance, ele mudou, dá testemunho, ela mudou, ela é nova criatura. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui e dizer que, se Deus permitir, nós continuaremos mais um pouquinho no capítulo 2. Então, o que nos resta dizer? Que, na sua infinita misericórdia, Deus, através de Jesus, e eu quero fechar com Colossenses 3 e 14, a reflexão de hoje, pegou a minha dívida e a sua, Colossenses 3 e 14, não, desculpa, 2 e 14, olha lá, você tinha uma dívida com Deus, meu filho. Você estava transgredindo e pecando, escorregando e errando algo. Alguém queria cobrar essa dívida. E lá no capítulo 2 de Colossenses, Paulo escreveu, a partir do versículo 13: e quando vocês estavam mortos dos seus pecados e na circuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E 14, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava na lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e, cravando na cruz, diz: está consumado. Aleluia. Por isso que ele olhou para aquela mulher e disse: ninguém te condenou, mulher? Não, vai, nem eu te condeno, vai, não pegue os nós. Cubra sua cabeça, Jesus querido, nós te louvamos.